esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar e te convencer. De confessar que era só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho, me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar, pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui, presos num elevador, uma noite sem dormir. Zero hora no relógio, legal, você está aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar, se convencer, se confessar. Quero só você, pra conversar, te convencer, te confessar.
Difusora.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a secondhand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh,
luz da madrugada, paixão desenfreada, eu paro o tempo pra observar você. Me diz por onde andava, eu não te procurava mais. Ainda bem que mesmo sem querer eu te encontrei. Te vi de longe, do alto acende o mundo quando chega noite. Me deito pra te ver. Você não é igual. A cidade sem você não tem ninguém. A cidade sem você virou um caos. E eu do nada, o seu olho brilhava ao refletir o sol, acende assim, criando um show no céu. Te vi de longe, do alto acende o mundo quando chega noite. Me deito pra te ver. A cidade sem você não é. Você não tem ninguém. A cidade sem você virou um caos. E eu também. A cidade sem você não é igual. E eu também.
Difusora 2:41.
Você abriu quando se foi, porque chegou sem avisar. Eu queria tempo pra me preparar, com a roupa limpa, a casa em ordem e um sorriso falso pra enganar. Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão. Um dia sou seu grande amor, no outro dia não. Eu não entendo a sua volta, não entendo sua indecisão. Um dia sou seu grande amor, no outro dia não, não, não. Surpresa da sua volta, justo quando eu tento vida nova, você vem pra perguntar o quê? Você até parece um vício, que largar é quase impossível. Exige muito sacrifício, e quando me considerava limpo, vem você pra me oferecer mais. Vem você pra me oferecer. Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão. Num dia sou dia sou seu grande amor, no outro dia não. Num dia sou seu grande amor. Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão. Num dia sou seu grande amor, no outro dia não. Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão. Num dia sou seu grande amor, no outro dia não. Eu não entendo a sua volta, não entendo a sua indecisão. Num dia sou seu grande amor, no outro dia não, não,
stepped off the train, dodging the evening rain. These days just ain't the same without you, lady. Right now my feet are wet and they don't know the steps. Or maybe they regret me leaving, lady. You're my passport home, my guiding light, my hand to hold. Oh, don't you know that you're my passport home. Without you close, I can't go on. So darling, keep the light on, keep the light on, keep the light on, keep the light on. I step back on the stage, the people call my name. This crowd just ain't the same without you, baby. And though they sing along, I'd rather hear your song again. Again, oh, don't you know that
apaixonasse por você. o sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu estar assim combina com meu frio de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra lá. Laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa e não terminamos ontem, ficou pra hoje.
Música é terapia. Música é difusora.
All our lives are there to is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear wind blows. Time goes by, no time to cry. Lies to end up a lot.
Música é Difusora.
Difusora.
Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder, vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Flagrei pensando em você, em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra.
Zé Cabaleiro, Proibida pra mim.
Sei
compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Você já imaginou dar uma volta ao mundo em 2 horas, sem sair do lugar? No Terra Madre agora você pode. São 8 vinhos, 8 países. Argentina, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Itália, França e Brasil. Todos na sua taça, à vontade, por apenas R$89 por pessoa. É o Giro ao Mundo, uma curadoria especial de vinhos artesanais acompanhados da melhor gastronomia italiana da cidade. 2 horas, 8 países, uma experiência única. Terra Madre Restaurante Italiano. Reserve agora, 3335-6070.
Difusora, 3 horas.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba, a sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Faltam 153 dias para acabar o ano e hoje é o Dia Nacional da Campanha do Quilo. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. EPR Litoral Pioneiro reforça resgate animais silvestres nas rodovias. CNI mantém em 2% a projeção de alta do PIB em 2026. Cotação do boi gordo volta a subir. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais queridos por diferentes gerações. A prova disso é a Ivone e o Ítalo Aquino, mãe e filho.
Muito ansiosa para a estreia do Homem-Aranha no cinema. Tô contando os minutos, segundo, para chegar esse dia. Já assisti todos os filmes ao lado do meu filho.
A gente tá ansioso que só já maratonamos todos os filmes, pelo menos do Tom Holland.
Mas o que faz do Peter Parker esse personagem tão especial assim do universo Marvel?
O primeiro filme que eu assisti no cinema com ela quando era criança foi Homem-Aranha 3. E aí toda vez que lança a gente gosta de assistir junto, a gente tá ansioso e muita expectativa, né?
O sucesso é tanto que o trailer do filme Homem-Aranha, Um Novo Dia, que estreia esta semana, bateu recorde de visualizações. Ele foi assistido mais de 1 bilhão de vezes em apenas 4 dias. Isso dá sinais que o filme em si vai ser grandioso. É o que acredita Thiago Costa, professor universitário e pesquisador em cultura pop, comunicação e tecnologias da Universidade Federal Fluminense.
E não podia ser diferente, já que a gente vem de um filme gigantesco. O último filme do Homem-Aranha, legal a gente lembrar, tinha participação dos outros dois atores que fizeram o papel do amigão da vizinhança. Então, a gente não podia ter algo menor, né? Dificilmente a Sony e a Marvel fariam algo menor do que aquele último filme que foi um sucesso estrondoso. E aqui, para compensar que não tem os outros dois aranhas, tem muitos heróis. Então, tem o Justiceiro, tem o Incrível Hulk e a possibilidade aí da entrada de outros personagens, de usar esse filme para entrar novos personagens no universo Marvel. Tudo indica que serão os X-Men.
O que está acontecendo comigo?
Sentiu saudade, Aranha?
Eu tô perdendo a cabeça.
E o Tom Holland é o ator que por mais tempo interpretou o Homem-Aranha. Ele já está há 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, com esse papel. Então, é claro que ele acaba sendo o mais querido, porque tem toda uma geração que conheceu apenas o filme do Tom Holland. Para eles, esse é o Homem-Aranha. Não é o Tobey Maguire e nem o Andrew Garfield. Mesmo eles tendo participado do último filme, não dá para comparar o tempo de tela do Tom Holland. E ele é um ótimo ator para esse papel.
Você não vai conseguir fazer isso, mas ele vai.
Ele tem a sensibilidade, ele tem o carisma, ele consegue navegar da coisa mais sofrida lá no, desde o primeiro filme e passando por todos os sofrimentos que são tradicionais no Homem-Aranha, até a parte mais piadista, aquela coisa que o Aranha provoca os seus inimigos. O Tom Holland consegue navegar nesses dois lados e encaixar perfeitamente aí no personagem. Acho que ele sim é o mais querido e tem razões para isso. Eu também acho que é o melhor que já usou a roupa do Homem-Aranha nos cinemas.
O spoiler de certeza que teremos é que este filme será um verdadeiro sucesso de bilheterias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Prontos?
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A EPR Litoral Pioneiro reforça as ações de proteção à fauna nas rodovias administradas pela concessionária, que ligam o litoral, os Campos Gerais e o Norte Pioneiro do Paraná. O trabalho faz parte do programa de monitoramento, prevenção e controle de atropelamentos de fauna silvestre, com atividades de monitoramento, resgate e atendimento de animais encontrados feridos ou em situação de vulnerabilidade. Segundo a concessionária, as equipes realizam vistorias nos trechos concedidos para mapear a presença de animais silvestres, identificar pontos de risco e acionar o atendimento adequado quando há ocorrências. A coordenadora de sustentabilidade da EPR Litoral Pioneiro, Cássia Padilha, explica como funcionam as ações de resgate e por que esse trabalho também contribui para a segurança dos usuários.
A EPR, ela conta com uma estrutura especializada para monitoramento, prevenção e atendimento à fauna nas rodovias sob a sua concessão, que faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade, a segurança viária e a preservação da biodiversidade nas rodovias onde atuamos. Muitos dos animais resgatados encontram-se classificados como vulneráveis ou ameaçados de extinção, o que reforça a importância de um atendimento ágil e eficaz, junto com as clínicas parceiras e equipes especializadas. Caso algum usuário observe um animal ferido na rodovia, ele deve acionar imediatamente o nosso 0800, que é o 0800-277-0153 para o início do atendimento.
Nos últimos meses, a concessionária realizou atendimentos a diferentes espécies, incluindo animais ameaçados de extinção. Entre os casos registrados estão aves, periquitos, pavão azul e um lobo-guará, socorrido na PR-151, que precisou de atendimento veterinário após ser encontrado ferido próximo à pista. A EPR destaca que a preservação da fauna depende também da atenção dos motoristas, especialmente em áreas próximas a matas, rios e trechos com maior circulação de animais. Além de proteger a biodiversidade, o resgate adequado reduz riscos de acidentes e ajuda a manter uma convivência mais segura entre a infraestrutura viária e o meio ambiente. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo brasileiro decidiu ampliar a proteção contra os pneumococos, que causam meningite, pneumonia e outras doenças com complicações graves. Entre 2023 e 2025, cerca de 1.400 pessoas morreram de meningite no país e entre janeiro e abril deste ano, o Brasil registrou mais de 47 mil casos de pneumonia, um dos maiores aumentos dos últimos anos. Para reverter essa tendência, o governo disponibilizou a vacina Pneumo20, ou VCPC20 nas unidades básicas de saúde e pontos de vacinação. O novo imunizante amplia a proteção de 10 para 20 sorotipos de pneumococo e inclui novos sorotipos como 3, 6A e 19A, que causam pneumonia invasiva. Mais de 6 milhões de doses podem ser disponibilizadas em 2026, de acordo com o governo brasileiro. Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer no Brasil, explicou quais os benefícios da vacina fabricada pelo laboratório e por que ela tem um nível maior de proteção.
Vacina 10, que era o que a gente tinha no público, ela não conseguia fazer com que o organismo tivesse defesa contra esses dois sorotipos, principalmente o 19 e o 3. Mais de 50% dos casos de internação eram por conta desses sorotipos. A gente passa cobrir esses sorotipos com a vacina 20 valente. Essa é a importância. E além desses dois que a gente já tinha na vacina 13, a gente mantém na vacina 20 porque são importantes ainda em termos de saúde pública para o nosso país. A gente tem alguns sorotipos que são prevalentes aqui também, que passam a ser cobertos, que é o 8, o 10A, o 11A, o 12F e o 15B. Então a gente passa a cobrir eles e mais outros tantos dentro da vacina.
Quais são os principais grupos que poderão tomar a vacina na rede pública?
Começou um pouco antes na rede privada e agora está na rede pública também. Na rede pública está para criança até 5 anos e para esses pacientes de risco que tomam essa vacina através do CRI. Quais são esses pacientes de risco? Aqueles pacientes que não têm a imunidade muito boa, têm diabetes, hipertensão, estão imunossupressão por conta de tratamento oncológico, então mais de 20 condições que recebem essa vacina. Só para a gente ter uma ideia, porque o que a gente tinha no sistema público de saúde era PCV10. No sistema privado a gente tinha 13 e para os pacientes de risco, e no sistema público para crianças a gente tinha PCV10. Então a gente está passando da PCV10 para a PCV20 agora. E o que implica isso em termos de proteção? Essa proteção ela vai de 3%, que era o que PCV10 dava hoje em dia. A vacina fez o seu papel, mas não estava mais protegendo contra os que causavam doença agora. Então a gente pula de 3% de proteção para 77%.
A vacina, explica a executiva, é conjugada, ou seja, protege contra vários tipos de pneumococos ao mesmo tempo.
São 20 sorotipos, então tenho 20 mini vacinas dentro da mesma vacina. É uma plataforma que a gente chama conjugada, ela é diferente da mRNA, que a gente já vem usando há muito tempo, desde a pneumo 7.
Nos últimos anos, a adesão vacinal ganhou força no Brasil e, após um período de queda desde 2022, há uma recuperação das coberturas vacinais infantis, segundo dados do Ministério da Saúde. Para a diretora da Pfizer, esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. O crescimento da desinformação relacionada à saúde e às vacinas tem sido observado em diversos países e representa um desafio global para as estratégias de imunização e para a confiança da população nas vacinas.
Isso cresceu no mundo inteiro. Eu acho que realmente o Brasil ele tinha um histórico, uma cultura vacinal muito forte. O que culminou aí para a gente retomar os níveis de vacinação foi a informação. Sempre é importante dizer que para uma vacina entrar no país, ela tem que cumprir todos os estudos clínicos e aprovada pela agência regulatória. A nossa Anvisa, uma das melhores agências mundiais também, muito séria, então só entram as vacinas que realmente cumpriram todos esses pontos. E aí eu acho que isso ajudou muito a gente retomar aí coberturas vacinais, porque a gente tem que sempre lembrar é não esquecer também as vacinas e se revacinar. Por exemplo, como o tétano, algumas que são específicas da gestação.
De Paris, Saíssa Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O preço das verduras subiu com força em junho no atacado. É o que mostra balanço da CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadorias de todo o país. Na média, o avanço ficou na casa de 6%. Ele foi puxado, por exemplo, pela oferta menor de produtos que são mais sensíveis às baixas temperaturas registradas nas últimas semanas. Destaque para as alfaces crespa, lisa e hidropônica, que ficaram até 36% mais caras. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Há 35 anos, o Brasil criou uma lei para ampliar a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A chamada Lei de Cotas obriga empresas com 100 ou mais funcionários a reservar de 2 a 5% dos postos para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados. Mas os números mostram que ainda existe uma grande distância entre a lei e a realidade. O Brasil tem cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. A taxa de ocupação desse grupo é de pouco mais de 26%. Entre pessoas sem deficiência, essa taxa passa de 60%. Dos trabalhadores com deficiência ocupados, 55% estão na informalidade. Os dados são de 2025 da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. A lei de cotas ajudou a mudar esse cenário, mas os desafios ainda são imensos para que as políticas de inclusão realmente saiam do papel, como explica a antropóloga Valéria Aidós.
Uma das coisas que a gente primeiro nota é que tem uma resistência muito grande a considerar o valor da equidade como um valor de fato, como algo positivo. Porque a gente tem várias políticas dedicadas às pessoas com deficiência, mas se a gente não constrói uma cultura de acessibilidade, uma cultura de inclusão, se a gente não discute como que valores dessa nossa sociedade capitalista, neoliberal, são tão fortes e tão pesados que estão por trás dessas atitudes e políticas de inclusão, a gente não consegue de fato entender por que que não dá certo na prática.
Os dados do MTE indicam que o cumprimento da lei de cotas chegou a 53% em 2025. Ou seja, o país ainda está longe de preencher todas as vagas previstas pela legislação. Para Valéria, é preciso garantir acessibilidade, combatendo o preconceito e oferecendo condições para que o profissional permaneça e cresça na carreira.
O valor da meritocracia, por exemplo, que tem por trás que todos nascemos iguais, temos direitos iguais, e que então a gente tem que competir com as mesmas condições de trabalho, as mesmas oportunidades, é um valor que exclui as diferenças. Então a gente tem que trabalhar, e é difícil por isso, porque a nossa sociedade valoriza a competição, a meritocracia, a igualdade ao invés da equidade. A equidade que seria a igualdade respeitando as diferenças, levando em consideração as diferenças. A gente não tem esses valores solidificados e eles acabam, então, tendo efeitos na prática no momento de implantação dessas políticas.
Valéria complementa ainda que o Estado precisa intervir com mais força para implementar na prática as suas leis.
O preconceito com as pessoas com deficiência também é estrutural. Está lá no nosso currículo do colégio, está nas estratégias de gestão, está nas políticas de gestão do Estado, das empresas, enfim. A gente não nota muito, mas a nossa própria concepção também de um Estado mínimo, que o Estado não deve, entre aspas, nessa ideologia, se responsabilizar por essas diferenças, ou seja, o valor dos indivíduos sendo colocado acima do valor do coletivo, ele também acaba influenciando a não implementação de políticas de cotas, de políticas afirmativas.
Após 35 anos, a lei de cotas continua sendo essencial para ampliar oportunidades. O desafio agora é avançar da contratação para a verdadeira inclusão, garantindo não apenas o acesso ao emprego, mas também acessibilidade, respeito e oportunidades reais de desenvolvimento profissional. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O PT acionou o TSE e o STF contra um vídeo exibido na convenção do PL no sábado. Produzido com inteligência artificial, o material simula a voz e a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido alega violação da resolução do TSE, que restringe o uso de IA e de deepfakes para manipular o eleitorado. No vídeo, o Bolsonaro simulado contesta a condenação por golpe de Estado e pede apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Para o advogado e diretor do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, caberá à justiça decidir se o caso viola ou não a norma eleitoral.
A defesa vai dizer que a convenção partidária não se confunde com a propaganda eleitoral propriamente dita. E o que é que vai ser dito pelos que estão representando? A violação das normas eleitorais trazem consequências que vão mudar a compreensão e mais do que isso, de um personagem que está inclusive proibido de usar as redes sociais. Então quem autorizou o uso da imagem, mesmo que seja uma imagem produzida por inteligência artificial?
No STF a discussão é se houve violação às restrições impostas ao ex-presidente, que está em prisão domiciliar e pode perder o benefício. No TSE, as penalidades podem ser a retirada do conteúdo de plataformas, multas e condenação por abuso dos meios de comunicação, entre outras sanções.
Eu tenho um sentimento de que esse caso vai trazer à baila o primeiro grande teste das novas regras do TSE sobre a inteligência artificial nas eleições de 2026. E o que for decidido vai definir os limites jurídicos entre inovação tecnológica, liberdade de propaganda e manipulação eleitoral. Na minha opinião, houve violação da resolução do TSE e, portanto, benefício, mas o julgamento será feito claramente pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Em obediência à norma do TSE, o simulacro explica que ele não é o Jair Bolsonaro e que é criado por inteligência artificial. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Julho amarelo é um mês de conscientização de algumas doenças, como os sarcomas e os tumores ósseos, tipos raros de câncer que podem atingir pessoas de diferentes idades. Os sarcomas podem surgir nos ossos ou nos tecidos moles, como músculos, gordura, nervos e vasos sanguíneos. Embora sejam pouco frequentes, reconhecer os sinais e buscar avaliação médica pode fazer toda a diferença. Quem alerta sobre os sintomas é o Dr. Fernando Augusto Batista Campos, vice-líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos do AC Camargo Cancer Center.
Aparecimento de um nódulo ou aumento de volume em alguma região do corpo que vai crescendo progressivamente, mesmo que não cause dor. Isso é importante, porque os sarcomas de partes moles muitas vezes não doem. E no caso dos tumores ósseos, a dor começa a chamar mais atenção, então dores ósseas persistentes, sem uma causa evidente, é um sinal que precisa levar um paciente a procurar avaliação médica.
Segundo o especialista, ter um mês dedicado aos sarcomas reforça a importância do diagnóstico precoce e tratamento em centros especializados.
Diante da suspeita de um sarcoma, de uma lesão em partes moles, uma lesão óssea, o ideal é que o paciente seja encaminhado muito precocemente para um centro de referência que tenha experiência nesses tumores e, preferencialmente, até antes de fazer a biópsia, porque a própria biópsia, bem realizada, vai ter um impacto no cuidado adequado desse paciente.
Ao notar sintomas que não melhoram e aumentam com o passar das semanas, procure orientação médica. Informação e diagnóstico precoce ajudam a salvar vidas. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do AC Camargo Cancer Center. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros levaram a Apex Brasil a anunciar um conjunto de ações para apoiar empresas brasileiras atingidas pela taxação. Segundo o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, além de acompanhar as negociações para ampliar as isenções, a estratégia inclui ampliar a presença dos produtos brasileiros em outros mercados, ganhando diversificação.
Nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, especialmente esses 85 produtos que entraram na lista de exceção. Nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados. Nós reservamos aqui já 130 milhões de reais, que nós vamos trabalhar junto com as nossas 57 entidades e vamos ter uma estratégia de diversificação específica que a gente vai anunciar já nos primeiros dias de agosto.
A estratégia de diversificação não parte do zero. De acordo com a Apex Brasil, muitas empresas já começaram a expandir sua presença em outros mercados, antes mesmo da entrada em vigor das novas tarifas americanas.
72% das 2.400 empresas que exportam para os Estados Unidos e que são apoiadas pela Apex Brasil já diversificaram o mercado de junho de 2025 para maio de 2026. Então, uma empresa que exportava só para os Estados Unidos passou a exportar para um outro mercado. Isso mostra que a diversificação ela já está em andamento.
O esforço de diversificação conta com uma nova ferramenta, o painel de medidas tarifárias dos Estados Unidos, que já está disponível gratuitamente no portal da Apex Brasil. Ele pode ser consultado por empresas interessadas em avaliar riscos, identificar oportunidades e buscar novos mercados para seus produtos. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O novo Plano Safra, lançado em 30 de junho, trouxe anúncios importantes, porém também acendeu um alerta para entidades do setor em relação ao âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Esta, vale lembrar, é a principal política pública de financiamento da agricultura familiar. O avanço mais importante foi o aumento do volume de recursos. Subiu de 78 bilhões de reais para 85 bilhões neste ano. Outra melhoria foi a redução pela metade dos juros para sistemas agroecológicos. A taxa agora será de 1%. Na prática, isto significa crédito mais barato para quem produz alimentos e produtos da floresta de forma sustentável. Entre os anúncios estão também, por exemplo, mais oportunidades para mulheres rurais e condições específicas para assentados, povos indígenas e comunidades quilombolas no PRONAF-A. Uma das barreiras a ser vencida é o acesso ao crédito, como relata a produtora rural Aureilta Sena dos Santos, da região de Itaberá, no estado da Bahia.
Não estou tendo dificuldade. Eu tinha antes, muito tempo eu tive dificuldade. Mas depois que eu passei a ser sócia da Copemata, da cooperativa, abriu as portas para a relação de crédito, né? Então ficou muito mais fácil agora com essa parceria com a cooperativa. Tinha muita dificuldade, porque às vezes chegava técnico lá aqui no meu sítio, aí dizia, vamos fazer, vai ter, a senhora tem direito a buscar crédito no banco do tudo e tal, mas sempre que fazia os papéis e tudo, aí nunca dava certo.
O Observatório das Economias da Sociobiodiversidade é uma rede de instituições voltada ao fortalecimento de políticas públicas orientadas para a sociobiodiversidade. Uma campanha do Observatório alerta que o investimento recorde anunciado no PRONAF trará desenvolvimento somente se conseguir vencer a burocracia e evitar que o crédito continue concentrado. Fernando Moretti é diretor de políticas da Sociobioeconomia do Instituto Conexões Sustentáveis, Conexus, que é uma organização não governamental que busca ativar o ecossistema de negócios de impacto socioambiental e que integra o observatório. Ele detalha estes desafios.
O PRONAF é muito concentrado em poucas cadeias e em regiões. A gente precisa facilitar essas regras, olhar para a socioeconomia não só como importante para o desenvolvimento territorial, mas também para a segurança alimentar e, sobretudo, também para as questões climáticas, né? Quando a gente fala de conservação, a gente precisa dar os meios e fazer com que as políticas públicas cheguem para essa população. Então, a gente espera que nesses próximos meses essas regras sejam tratadas como elas precisam e com a urgência que ela necessita.
Para mudar esta realidade, o Observatório das Economias da Sociobiodiversidade e parceiros apresentaram uma nota técnica com 16 propostas de adequação para incluir a sociobiodiversidade no PRONAF. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil registrou em 2025 o maior número de feminicídios da série histórica. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. É o quarto recorde consecutivo desse tipo de crime, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por muito pouco, Bianca Cortes não se tornou uma dessas vítimas. O ex-marido, pai dos dois filhos dela, tentou matá-la por não aceitar o fim do relacionamento.
O ano passado, ele invadiu aqui a minha casa, destruiu a porta e correu com uma faca para cima de mim porque ele queria questionar. Um dia antes dele fazer isso, eu tinha saído. Aí ele queria questionar, saber com quem eu tava, se eu fiquei com alguém, e aproveitou a faca na mão para poder mandar eu retirar todas as acusações que eu fiz contra ele. Aí foi quando a polícia veio aqui, ele fugiu antes da polícia chegar, ele conseguiu fugir antes da polícia chegar. A polícia me levou lá para casa da mulher brasileira e eu fiquei alojada com as crianças. Praticamente um mês até ele ser preso.
A coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, destaca que o aumento dos feminicídios revela as fragilidades do Estado.
Uma agenda que se propõe a defender os direitos das mulheres precisa levar em conta essa persistência da violência doméstica, principalmente no âmbito do privado, no âmbito do lar, no âmbito da residência das mulheres, né? E isso também vai reforçar que a gente está lidando com um cenário que ele é estrutural. Então, esses episódios de violência não letal, como aqui eu estou falando de agressões, de ameaças, de perseguições, eles frequentemente antecedem desfechos letais, e aqui eu estou falando do feminicídio.
O levantamento também aponta que mais de 62% das vítimas foram assassinadas dentro da própria casa. Na maioria dos casos, o crime foi cometido pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Além disso, para cada feminicídio registrado, houve quase 3 tentativas de assassinato, o que reforça a necessidade de fortalecer as ações de prevenção.
Os lares são territórios de violência e estão atingindo mulheres em idade reprodutiva. A maior parte das mulheres vítimas de feminicídio estão na faixa dos 25 a 44 anos. E são mulheres negras, né? Então aqui eu estou falando de 65% das vítimas. Ou seja, quando a gente está falando de feminicídio e de políticas para enfrentar essa violência, a gente também precisa discutir e enfrentar o racismo.
Para a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram mudanças e novos desafios para as forças de segurança. Segundo ela, é preciso investimento, sobretudo em tecnologia.
Uma prioridade para o Brasil, a gente precisa pensar no que deve ser feito para reduzir esse crime. A gente sabe que tem questões culturais, desde o machismo, que entende a mulher como propriedade do homem, até a nossa deficiência nas instituições de polícia e de segurança para atender essa mulher, para encaminhar, para garantir o afastamento real do agressor com as medidas protetivas. Então, investir em tecnologia para isso, também trabalhar a responsabilização dos agressores, enfim, uma série de medidas.
Além disso, de acordo com Juliana Brandão, os municípios menores concentram as maiores taxas de feminicídios e as estratégias que já existem devem ser melhoradas.
Porque ali a gente está lidando com cidades que têm uma menor estrutura de atendimento especializado. São elas sim, que estão concentrando 50% dos feminicídios do país. Pensando então em estratégias, né, que podem aí ser replicadas, né, a gente tem que olhar então para uma ampliação das delegacias especializadas, pensar em serviços de acolhimento, e aqui estou falando de casas-abrigo, mesmo a Casa da Mulher Brasileira, num aumento das patrulhas Maria da Penha, a fiscalização das medidas protetivas de urgência e, claro, medidas preventivas que alcancem desde as escolas, né, uma educação voltada à igualdade de gênero, também pensar na saúde e na assistência social como sendo aí polos importantes para que a vinculação com essa mulher que procura o poder público por meio desses serviços possa servir como um catalisador, né, para que ela tenha aí um fortalecimento e um incentivo e um acolhimento para seguir adiante com a denúncia e poder, de forma efetiva, ter a sua proteção assegurada.
O aumento dos feminicídios contrasta com a redução da violência letal no país. As mortes violentas intencionais caíram 8,2% em 2025, totalizando 40.775 casos, o menor registro desde 2012. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do grupo Rádio